E no episódio de hoje, Lakers, Clippers, Raptors e Celtics. Tudo o que vem acontecendo nos playoffs. Eu não acreditei que esse Clippers fosse perder, porque esse Clippers não era pra perder. Me desculpe, Denver Nuggets, me desculpe, Jamal Murray, você... Saudações, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sexta de Sete. E hoje, 17 de setembro de 2020, é a nossa edição de número 70. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre os playoffs da NBA. Meu nome é João Vitor, faço parte da equipe do Sexta de Sete. E antes de apresentar a bancada que está aqui comigo, eu vou falar um pouquinho das nossas redes sociais. Arroba Sexta de Sete no Instagram e no Twitter. Sexta de Sete@gmail.com é o nosso e-mail. E Sexta de Sete.wordpress.com é o nosso site. Estamos disponíveis em todas as plataformas de podcast, inclusive no YouTube. Se inscreve lá para poder acompanhar nosso trabalho um pouquinho mais de perto. Bom, e hoje aqui comigo para conversar sobre os playoffs da NBA, ele, Arthur Rios.
Fala galera, aqui é o Arthur e o Clippers trocou mais picks de primeira rodada do que Paul George fez sextas no jogo 7.
Eu não podia estar mais feliz com uma afirmação dessa.
O torcedor do... são 5 picks, no caso, e 4 field goals, 4 cestas.
Sensacional.
A alegria do torcedor do Thunder, é lá, hein? O torcedor da NBA, no final das contas, né? Sempre tudo, às vezes, né, polarizado, né? Tem a galera que fica no meio do caminho, tem a galera que odeia e tem a galera que ama esse Clippers, né, no caso.
Uhum.
E, bom... Vamos falar das coisas. E provavelmente a gente vai deixar o jogo 7 por último, não, né? A gente vai falar do preview por último.
Vamos começar com a Ash. Começar com a Ash logo.
Beleza, mas vamos começar com o Lakers então. Lakers e Rockets, que fecharam a série em 5 jogos.
Isso.
Vamos lá. Tá, primeiro ponto, né? Que é. Você aí que tá ouvindo esse podcast agora sabe que o Lakers, a partir do jogo 2-3, foi full small ball e bateu o Houston
fácil
no jogo deles, eu diria, inclusive não no jogo deles, tipo, jogando small ball como eles, quero dizer, né? E aí o small ball do Lakers foi melhor que o small ball do Rockets, ponto. Esse é o resumão da série, né? Além disso, né, LeBron James carregando no, e Anthony Davis, enfim, até me atrapalhei aqui, que é muita coisa pra falar, tem muita mais coisa importante pra gente falar, porque essa série já acabou e tal, mas foi uma série igual a do Portland, eu vou falar aqui pra vocês isso, entendeu? Tipo, e aí revelou um ponto que a gente vai chamar muito nesse podcast, que é a questão do ego dos técnicos e enfim, porque tem um negócio que o Popovich sempre fala, né, que tipo, os ajustes, sempre fala não, né, tem uma frase, um coach famoso dele, que é que os ajustes na série de 7 jogos são overrated, né, tipo, no final você faz um ou dois ajustes e tipo, tudo mais que você chama de ajuste, na verdade, não é ajuste, é só reação. Então, não é, nada, não é ajuste de verdade. Popovich é um dos grandes técnicos da NBA, né? E aí a gente vai discutir, porque teve um jogo 7 aí que foi um dos maiores jogos de xadrez da história. Mas vamos lá. Sobre Lakers e Rockets. D'Antoni não conseguiu responder a reação do Lakers. Essa é a... Muito porque... Tudo bem que eu entendo que perdeu House, né? E por causa da treta. A gente falou da treta? Falou, né?
Não.
Não?
Foi no último jogo só. Ele perdeu os últimos dois.
Então, pra você que não... Fala aí, João, que eu já falei demais.
Pra você que não sabe, o senhor Daniel House se envolveu com uma das pessoas que trabalhava nos testes de coronavírus, uma mulher. E aí ele acabou levando-a para o seu quarto de hotel, o que é proibido, porque os jogadores ficam isolados dos profissionais de estrutura da bolha, que ficam isolados dos cozinheiros, que ficam isolados dos... E você pega assim, todo mundo tem o seu lugar de ficar e não tem esse intercâmbio, a não ser de que eles vão fazer alguma atividade juntos. Por exemplo, testar para o coronavírus, os jogadores vão até a área de teste. Para comer, os jogadores vão até o restaurante. Mas o cozinheiro não entra no quarto do jogador da NBA e o jogador da NBA não vai sair com a galera de teste. É o princípio básico de não vamos aglomerar. Daniel House foi pego fazendo isso. Levando esta mulher, a qual não foi identificada, para a sorte dela, graças a Deus, a NBA teve a gentileza de não identificá-la para que ela não seja odiada pelo resto da vida, porque, querendo ou não, Daniel House vai sair ileso, né? Ele foi expulso da bolha, mas não vai acontecer nada com ele, e ela provavelmente vai ser demitida em níveis nunca antes vistos.
Vai ser excomungada, né? Enfim.
É.
Profissional de saúde fazendo isso. Enfim.
Pois é, exatamente. E aí foi feita uma investigação, descobriram que não teve nenhum envolvimento de outro jogador, então o Daniel House foi realmente expulso da bolha. Ele não jogou o jogo 6 e o jogo 7. Ou o jogo 4 e o jogo 5.
Cara. Sim. Essa história tinha tudo pra ser engraçada, né? Só que House tem mulher e filhos.
É, exato.
Então... não é nem um pouco engraçado. Enfim, né? E, bom, aí esse é o comentário, né? Da Antônio, que adora usar poucos jogadores nas rotações dele. Perdeu mais um, né? Então, ficou ultra reduzido. A rotação do D'Antoni. E aí o que sucedeu foi que o Lakers mudou a rotação, né? Sempre com o LeBron ou AD em quadro o tempo todo. Nos momentos principais, os dois juntos. O Rockets conseguiu emplacar runs durante a série, boa parte da série, mas nos últimos três jogos, né, que foram os jogos do Lakers jogando com o Morris no lugar de McGee, foram jogos que o Lakers completamente dominou o Rockets e o Rockets não teve resposta alguma.
Eu gostei bem do ponto que você falou do ego do técnico e do ajuste, porque realmente você falou perfeitamente. Foi a série do Portland toda. O Lakers precisou tomar o susto no primeiro jogo para aprender como joga com o time e, a partir disso, moldar o seu elenco e vencer o jogo de uma maneira relativamente fácil. D'Antoni, ele poderia até querer alterar, como você falou, mas ele não ia conseguir alterar esse estilo de jogo. O estilo de jogo do Houston foi montado para jogar somente desse jeito. E essa é a parte que era interessante desse time, de que eles não iam poder fugir desse small ball. Eles não iam poder fugir desse estilo de jogo e tentar fazer outro estilo de jogo que pudesse vencer. Então eles compraram realmente esse pedaço, por isso que o Houston é tão interessante. Mas aí que veio a questão, né? O Lakers simplesmente jogou melhor. O Lakers foi melhor. Não foi que nem, sei lá... eu não consigo nem pensar no exemplo, mas o Houston não merecia ter vencido essa série. Eu jurava de, pelo fato... que o Lakers e o Houston eram tão opostos no estilo de jogo, bola de 3 pontos dentro do garrafão, aquele pedaço todo, de que ia ser uma série de 7 jogos, porque você ia ter toda hora alguém roubando o jogo do outro, alguém roubando o jogo do outro. Só que, pelo contrário, o Lakers me surpreendeu muito quando eles simplesmente mudaram a identidade que eles trouxeram na temporada regular, exatamente nas partes necessárias para conseguir entrar no jogo do Houston e vencer esse jogo.
Perfeito.
Bom, você mais alguma coisa para falar do Lakers?
A diferença de rebotes totais entre Rockets e Lakers foi de 64.
É exatamente esse pedaço, né? Porque você quer fazer a mudança, e a gente vai falar muito de mudança daqui a pouco, o ouvinte vai entender por quê. Você fazer a mudança para que você consiga ainda explorar a fraqueza do seu jogador ou do seu adversário. Não é fazer uma mudança para que você perca completamente a sua identidade. Eu em parte concordo com o Popovich de que certas mudanças são inúteis, mas você não mudar é burrice.
Sim.
Porque assim, você não vai chegar por exemplo, Budenholzer fala que não... Budenholzer é da escola de Popovich que não muda. A gente falou disso no episódio passado. Mas ele tentou uma lineup pela primeira vez nos playoffs, a lineup de 5 homens que tava dentro de quadra nunca tinha jogado nenhuma vez. E aí você vem me dizer que você não mudou? É. Entendeu? Você não vai tentar algo completamente novo. Sei lá, o Lakers, você vai botar 4 chutadores do Lakers na quadra e um pivô para pegar rebote e você botar eles todos para chutarem bola porque o Houston chuta a bola. Não, isso é uma mudança imbecil. Mas você fazer os ajustes certos, tirar os pivôs, colocar a gente mais baixa para você conseguir jogar. Mesmo assim, seus jogadores são mais altos do que o do Rockets. Então você ainda consegue ter a velocidade, explorar os rebotes. Você consegue jogar na transição. Você liberou LeBron. LeBron está jogando no modo que ele vai levar esse time para as finais. Pode ficar tranquilo. Então, você fazer esse tipo de ajuste que vai lhe dar a vantagem é sim inteligente. E eu acho que levaram a frase de Popovich a um nível que ele não queria. Mas ele, obviamente ele não vai virar e vai falar que tá todo mundo errado, porque ele não é idiota.
Ah, sim. Sim, sim.
Mas sim. Levaram a frase de uma forma muito... a flor da pele,
literal.
Não queria falar flor da pele. É, literal, boa. Perfeito.
A primeira pergunta do jogo 4... Lakers e Rockets foi exatamente, perguntaram pra Vogel, tipo, o ajuste deu certo, fala sobre isso. A gente só vai deixar, só vai ficar rodando a marcação de 3 pontos, né, no perímetro. Uhum. E vai jogar, a gente é mais, somos mais altos, mais fortes e jogamos melhor no garrafão, então a gente vai ganhar. Enfim.
É.
É isso.
Bom,
aí.
E aí?
D'Antoni. Ah. É isso que você fala?
É. Isso.
D'Antoni falou que não volta, né?
É, D'Antoni não esperou nem o avião pousar em Houston, né? Vamos falar que Brett Brown foi demitido assim que ele chegou. Esperaram apenas o avião sair pra não ficar aquela situação chata no avião. D'Antoni não. D'Antoni, quando o piloto falou, tripulação vai parar para pouso, ele levantou a mãozinha dele e falou assim, gente, não estarei voltando no ano que vem.
Né? É que nem Magic Johnson dando entrevista falando que não vai ser mais o GM da porra do Lakers.
Sim.
Eu não vou estar aqui, filha da puta.
E a gente sabia que ele não ia ficar porque ele não tinha contrato e provavelmente o Houston iria dar a palavra final, só que é uma guerra de ego, o Houston Rockets. Então muito provavelmente D'Antoni quis sair na frente dessa guerra. Né? É isso aí.
Ele tem mercado, né? Muita gente foi demitida, então ele vai não vai ficar sem emprego.
Vai não. Bom, como a gente estava falando de mudanças, vamos falar agora da outra série, que é a série mais importante desses últimos dias aqui agora, que foi o Nuggets venceu o Clippers de forma humilhante, depois de estar vencendo por 3-1, o Clippers perdeu a série. E aí a gente vai entrar no ponto de mudanças, porque Doc Rivers não fez mudanças no seu esquema nenhuma vez para poder tentar de alguma forma pegar alguma vantagem sobre o Nuggets. Mas eu não sei se você vai defender ou se você vai atacar Doc Rivers, mas eu sinto de que as mudanças que seriam feitas eram mínimas e mesmo assim... Sem essas mudanças, o Clippers ainda, pra mim, era pra ter saído vencedor dessa série, sem mudanças.
Tá, vamos lá. Basquete é um jogo de corridas, né, de runs, de sequências. Né? Em todos os jogos, o Clippers saiu do primeiro quarto ganhando, não foi isso?
Sim.
Em alguns jogos por 10 pontos, em alguns jogos por 13 pontos, em alguns jogos por 18 pontos. E tomaram a virada em 3 deles, né? Os 3 últimos. E aí vamos lá, né? Ajustes. Primeira coisa que a gente tem que comentar que eu acho que talvez a gente nunca tenha visto, eu pelo menos aqui, né, sentando antes do podcast, vendo as anotações, talvez a gente nunca tenha visto algo como Jokic.
Não.
Do mesmo jeito que a gente nunca viu nada como Giannis, tipo, tudo bem que LeBron, mais novo, era explosivo pra caralho, dos lados da quadra, era inacreditável, aquele LeBron do Heat era fora de série, tipo, eu nunca vi alguma coisa como aquilo. Mas do mesmo jeito, eu nunca vi uma coisa como o Giannis. Aí eu vou te falar que eu nunca vi nada como o Coringa nesses playoffs. porque... E aí, esse é o argumento que eu tento puxar para, sinceramente... Porque, tipo, assim, é fácil julgar, mas, tipo, o que você faria para parar Jokic, né? Joga Zubat nele? Zubat teve problema de falta a série toda. Foi por isso Sim. que ele jogou 14 minutos, 17 Sim. minutos, 10 minutos. Então, tipo, a opção... Porque Harrell não joga defesa por nada na vida dele. Não, não. Joga defesa por nada. A dupla de sexto homens do Clippers não joga defesa alguma, né? Lou Will e Montrezl Harrell simplesmente não jogam defesa alguma. E isso matou o Clippers. E aí eu acho importante a gente não julgar muita coisa por esse jogo 7, porque jogo 7 é jogo de ninguém, né?
Sim.
E, mas tudo bem que a gente pode julgar. Mas a questão de... Tipo, no começo da série foi, né? Os quatro primeiros jogos, né? O 3-1. Foram, estratégia do Jazz nos dois jogos, que foi: qualquer jogador vai bater na gente, menos Murray. Uma vez que mudou o ponto de, tipo, as jogadas passavam pro Jokic, toda jogada, toda posse de bola era Jokic, o Clippers demorou o ajuste master, o grande ajuste dessa série foi a dobra em Jokic quando ele recebe a bola. Uhum. Começou de verdade no jogo 5, se não me engano. É o que eu tenho anotado aqui, posso estar errado. Que foi o jogo que o Kawhi destruiu, né? E Jokic jogou muito bem também, né? Foi a série que o Clippers começou, a Jokic recebe a bola, poste alto, poste baixo, não importa. Dobra nele. E aí vem meu ponto. Perdão, tô falando demais, mas rapidão. Que é o grande tchan do negócio. Foi o que eu anotei aqui. O trap, né? É quando dois jogadores... Tipo, Jokic tá sendo marcado por um jogador, né? O pivô, digamos, Zubat. E aí então vem, sei lá, Paul George marcar ele, né? Fazendo a trap. Ou seja, travando ele. Pra ele não ter espaço, não conseguir driblar a bola, né? E se ele já tiver com um pé de apoio e ele não conseguir driblar, ele vai andar ou causar o turnover, né? E por isso que o trap é tão efetivo. Qual é o problema? Jokic é muito alto. Então, ele consegue fazer o passe por cima da cabeça, em cima da maioria dos jogadores. Então, o que foi que o Clippers fez? O trap do weak side. Ou seja, o jogador que vai dobrar em Jokic é um jogador que tá do outro lado da quadra, exatamente para facilitar a rotação do perímetro. É genial, e, tipo, era para funcionar, só que Jokic estava tirando... Na hora que eles começavam a rotação, às vezes, Jokic já via que ele estava sendo dobrado, e já tinha um cara cortando, um fazendo a screen do outro lado para Murray ficar livre do perímetro. Enfim, e aí o Clippers não teve resposta alguma, tanto que aí no jogo 7... Que pararam e começaram a fazer a trap do strong side, do lado que a bola tava. Aí, meu amigo, fudeu.
O time desistiu.
Aí fudeu, porque Murray ficou mais livre ainda e Murray incendiou ainda mais o Clippers. Aí, meu amigo, aí vem o ponto, né? Doc Rivers foi out coach? Foi. Não conseguiu responder isso, não. Mas aí é o ponto. Eu conseguiria responder isso? Não sei. Não, porque eu não sou técnico.
O ponto pra mim, você já falou, que quando ele fez o trap perfeito pra você poder explorar ao menos a defesa dele, né? Porque, assim, a gente sabe que quando você tem uma dobra, alguém fica livre. Então você vai escolher a pessoa que vai fazer essa dobra, vai ser a pessoa que estiver, sei lá, mais longe da bola ou que o passe seja mais difícil. A gente sabe que no basquete cruzar um passe é muito difícil porque você entra na linha de todo mundo ali para poder pegar aquela bola. Então, a gente cansou de ver na temporada regular o Philadelphia, o Houston e o Clippers. Você não conseguia cruzar uma bola na frente dessas três franquias, que vinha Ben Simmons, Paul George, Kawhi, ou então Westbrook e Harden.
Principalmente que... o Clippers, que tem uma wingspan, né? Uma envergadura, os caras são gigantes.
É demais. Então, pra mim, Doc Rivers fez tudo certo. O problema está dentro de quadra, com quem estava usando a camisa e estava dentro de quadra, porque a intensidade defensiva de playoff tem que ser aumentada. Você fala assim, ok, eu vivo com o Montrezl Harrell e Lou Williams sem defender. Eu consigo ver você vivendo com isso, porque esses caras estão produzindo um ataque. Só que o problema está quando eles não defendem e eles não atacam. Lou Williams não apareceu nessa série.
Sim.
Depois do 4-1. A gente tá falando, obviamente, a gente vai falar tudo que a gente não falou.
4-1, não.
É, do 3-1. Do episódio passado. No episódio passado, a gente já tinha decretado a morte do Nuggets, porque o Clippers estava avassalador ofensivamente. E, por exemplo, um flash desse jogo 7 é o começo do quarto. O Nuggets tinha acabado de abrir 8 pontos e o Clippers simplesmente fechou a defesa. Ficou 5 minutos sem ter um ponto dentro de quadra, porque o Clippers fechou a defesa, mas não conseguia fazer desgraça nenhuma no ataque.
E a bola de Kawhi não caiu. O Jorge jogou bola na tabela, teve quase airball, teve bico de aro.
É. Não, Paul George é uma vergonha. Paul George é uma vergonha. E aí,
Way of P, Pandemic P.
Pandemic P. E aí vem o report de alguém, não consigo lembrar agora qual foi o repórter da ESPN, que disse que no quarto, os jogadores do Clippers estavam todos muito cansados. Ninguém queria entrar no quarto, porque ninguém conseguia correr por mais de 3 minutos. Não, ninguém queria entrar no quarto, porque eles já sabiam o que ia acontecer. Por que, que eles já sabiam o que ia acontecer? Porque aconteceu no jogo 5, aconteceu no jogo 6 e ia acontecer no jogo 7. É ridículo. Um elenco do Clippers tomar 17-0 no jogo 6, uma virada de 17-0. Como é que você tem Kawhi Leonard, Paul George, Lou Williams, Marcus Morris, Montrezl Harrell? Eu fechei uma lineup 100% ofensiva aqui. Você, foda-se a defesa. Você tomou 17. Mas faça 5. Pelo menos, tá ligado? Cabe uma falta, velho. É inacreditável. Pra mim, você não pode colocar a culpa em Doc Rivers aí. Não, não existe nada que Doc Rivers pudesse fazer sem ser entrar dentro de quadra com um uniforme e ele mesmo fazer uma cesta.
Perfeito. Só pra complementar a questão da dobra do post de Jokic, que foram, nesse jogo 7, pelo menos, foram 18 posts, né? Post-up, no caso. 18 posts, 5 eles não dobraram. Em 3 deles foi porque Jokic simplesmente resolveu invadir logo, porque ele viu uma vantagem ali, ou porque ele pegou a bola, recebeu e já passou para assistência.
Sim.
Mas em 5 ele não foi dobrado, e outras 3 ele foi. Aconteceu a trap, né? Quando ele não recebeu a trap, ele ficou com 1,26 pontos por posse. E quando ele tava com a trap, aumentou pra 1,36 pontos por posse. Ou seja, queimou. Exatamente. Aí aqui não tá separado a questão do, tipo, né, quando foi a trap do Whiteside, seria interessante olhar isso aí. Mas, enfim, a defesa foi queimada totalmente. O potencial defensivo gigante, né, a gente sabe, tipo, com Kawhi e Paul George, né, são dois two-way, né, ataque e defesa, mas, sinceramente, lamentável. Não sei se a gente tá fechando já. Comenta aí.
Eu vivo com uma defesa ruim, eu não tenho problema nenhum, porque o Nuggets só fez 104 pontos. Olha que foi necessário ainda Jamal Murray pegar fogo e fazer 40. Então, vamos lá, galera. Eu não preciso parar todo mundo. Eu só preciso parar de Jamal Murray. Cadê o Clippers que parou o Luka Doncic? Na temporada regular. Fecharam o Luka Doncic. 48 minutos de Luka Doncic. Ou com Kawhi, ou com o Paul George? Cadê? Por que não botou nenhum cara desse? Você continua ainda colocando jogadores ruins defensivamente em cima de jogadores bons ofensivamente. O Nuggets, claramente, toda vez que ia atacar, ele procurava o elo mais fraco. Ou era o Williams, ou era Harrell. Era alguma dessas peças que são péssimas defensivamente. E do lado ofensivo, eles só atacavam, eles não se preocupavam porque o Clipper simplesmente não tentava fazer alguma coisa. Galera, é só colocar Michael Porter Jr. com a bola, ele vai afobar. Ele, com a bola, ele afoba, mas quando ele tá cortando, ele é sensacional. Vamos colocar, sei lá, Plumlee. Plumlee jogou 8 minutos, por que você não explorou Plumlee? Sei lá que porra você tinha que fazer. Eu fico indignado.
Inclusive, né, parece outro universo, mas quando tava 3x1 não, quando tava 1x1, não chegou a ficar 2x1, não, né? Mas teve a entrevista
O Nuggets abriu, foi 1x0 pro Nuggets.
Foi 1x0. Não, foi? Enfim.
Foi, 1x0, 1x1, 2x1, 3x1.
Enfim, tipo, teve a entrevista do pós-jogo, do Porter Jr., falando que ele tinha que receber mais a bola. Parece outro universo aquilo, né, inclusive? Sim. Aí a gente tem que comentar aqui que o Calouro ficou maluco, né? Ele simplesmente falou que o técnico falou pra imprensa que o técnico deveria dar mais a bola pra ele no final do jogo. Tá de sacanagem, né?
É.
Tá de sacanagem. Você quer sentar na porra da janela, né? Enfim.
É, e vamos falar. O Michael Porter Jr. é excelente jogador, ótimo, mas ele ainda é Calouro. E ele mostra isso. Passando a bola na transição, cruzando bola no meio da quadra e defendendo.
Pois é. Perfeito.
Eu não sei mais o que falar. Bom, em relação ao jogo, já foi. Agora eu quero falar, te escrevi no Twitter, caso você não tenha lido. O Clippers viu o Kawhi fazendo o que ele fez no ano passado com o Raptors. Só que ele esqueceu que o Raptors é um time muito disciplinado. Você tinha uma equipe muito disciplinada ao redor desse cara, que estava jogando muito bem. Você teve o esforço defensivo de Mark Gasol com Serge Ibaka para poder travar Embiid. Você tem Kyle Lowry. Você tem uma equipe que estava fazendo o mínimo ao redor de Kawhi para que ele pudesse fazer tudo ofensivamente. O Clippers não. O Clippers pensou que Kawhi era um ticket dourado para a final. E a gente bateu isso algumas vezes aqui. Eu vou dizer aqui, eu não acreditei que esse Clippers fosse perder, porque esse Clippers não era pra perder. Me desculpe, Denver Nuggets, me desculpe, Jamal Murray, você jogou pra caralho, eu nunca vi alguém fazer isso nos playoffs. Do nada, assim, sem ser um grande nome, obviamente, Jamal Murray é um bom nome, mas essa proporção é gigantesca. Mas o Nuggets não merecia estar nessa final, não merecia não, não era pra estar, ele mereceu.
Sim,
não era pra estar, era pra o Clippers estar. Não existe chave de playoff. Vamos parar com isso. Não existe virei a chavinha, estou no modo playoff. Não. Os hábitos ruins que você tem na temporada regular, eles vão para os playoffs. E o Clippers mostrou isso. O Clippers completamente sei lá. Não é negligente. Eu quero dizer, descuidadoso. Não consegui encontrar outra palavra pra poder falar isso.
Eu aceito. Além da série, a gente tem que falar que rolou a maior queimada, né, no Twitter do Clippers. Eu, pelo menos, não lembro de ter visto nada assim, né?
Teve
Warriors.
É isso, eles conseguiram vencer o Warriors.
Todo mundo tweetava queimando eles, né? Damian Lillard, com certeza, com os melhores.
Eu fico muito irritado, porque assim, Paul George deu uma entrevista no final do jogo que ele disse que esse ano nunca era um ano ganhar o título ou falhar pra eles.
Bullshit.
Clara mentira. Quando ele entrou em Los Angeles, eles falaram que agora eles eram os titulares. Teve vídeo de Lou Williams com Patrick Beverly. Não fale comigo, don't talk to me. Teve Kawhi fazendo milhares de propagandas de que ele é o homem biônico, ele ganha as finais, ele é isso aqui. O time era favorito, sim, para de se esconder. É melhor você assumir logo, antes que lhe troquem. Ele manda pra Charlotte pra poder recuperar algum tipo de primeira pick que eles tinham antes de você.
Caralho.
E o negócio é assim, agora, o futuro desse Clippers é o quê? Esse Clippers tem que ser campeão no ano que vem. Se eles não forem campeões no ano que vem...
Vão ser 5 anos.
É, vai ser provável... Por que a gente fala isso? Porque provavelmente o melhor elenco da NBA é pior do que o Bucks, que foi o melhor time da NBA na temporada regular. Porque esse elenco tinha... Você não consegue nomear uma falha nesse elenco. Você fala, a defesa é uma falha. Tá, mas eu tiro Lou Williams e Montrezl. Qual é a falha agora? Eu ainda tenho Kawhi e Paul George pra produzir ofensivamente.
Sim.
É.
Consegue marcar em todos os pontos. Tipo, defender em todos os pontos da quadra também. Enfim.
É. Eu não sei.
Enfim, eu não me vindo. Mas uma vez que eu comecei a ver a parada acontecendo, aí eu fiquei maluco.
E foi da forma mais escrota possível, porque o jogo 5, o jogo 6 e o jogo 7 foram iguais. Foram iguais. Se eu juro pra você, se eu chegar e mudar o nome do jogo 5 pra jogo 7, você assiste sem me dizer que era o jogo 7. Você me fala assim, não, esse jogo tá errado. Não, os três jogos são iguais. É o Clippers vencendo no halftime e o Nuggets volta com os ajustes e o Clippers continua fazendo a mesma coisa. Era pra ter perdido? Não, porque era pra ter feito a mesma coisa de uma forma efetiva. Só no ataque. Mas esse time não começa a jogar. É uma combinação de hábitos péssimos dos jogadores que pensavam que já estavam na final da NBA.
Perfeito.
Então, vamos encerrar esse bloco aqui. Agora esse bloco ameno.
Tá bom.
Esse blog aqui do podcast 77. Provavelmente a gente vai comentar ainda mais um pouquinho desse Clippers ao longo dos playoffs aí, porque vai surgir, querendo ou não. É muito impactante, principalmente para quem viu a construção desse time e pensou que a Conferência Oeste tinha acabado na mesma hora, porque é injusto um time desse no papel.
Pois é.
Mas, isso aí, fique com a gente que a gente volta no segundo bloco aí pra falar um pouquinho da Conferência Leste. Vamos nessa.
Voltando então, mais este bloco deste podcast lindo. Vamos falar aqui é uma coisa que a gente não anunciou, mas chegou aqui, né? O All-NBA First Team, Second Team e Third Team. Os times All-Star definem alguns ideais, os grandes times, né, os melhores jogadores. É, a gente já comentou isso, mas bom lembrar que tipo, o All-NBA é parte fundamental do contrato, né? Uhum. Então você ter uma seleção... ou NBA, você já tem um leverage, não só leverage de negociação, mas a própria questão de salário, né? Você ganha mais por ter entrado. Tipo, tá na regra, quero dizer.
É uma forma da NBA recompensar a produção do jogador, né?
Exato. E vamos lá. Vamos começar com o terceiro time, então?
Vamos lá.
Aliás, não. Vamos começar do primeiro time, porque o terceiro é mais polêmico, né, no caso.
Ok.
Então, Luka Doncic,
concordo.
James Harden, LeBron James, Giannis e Anthony Davis. E aí?
Eu não mudaria nada aí.
Acho. Nada? Nadinha. Nenhum Kawhizinho. Você acha que Kawhi jogou jogos suficientes, né? Load management.
Não, meu problema não é nem isso. Meu problema é que, por exemplo, pra eu botar Kawhi aí, eu teria que tirar LeBron ou Giannis. E eu não tiro.
Entendi. É, tá, então vamos pro segundo time. Então, pra mim tá excelente. É isso aí.
Eu acho que o único, o elo mais fraco aí que você poderia falar é, sei lá, tipo, Luca. Porque ele é novato. Novato não, segundo anista.
É, a gente vai falar de Luka quando a gente fala do segundo time, então. Porque tem um cara que pra mim talvez devesse subir. Então, o segundo time All-NBA é Chris Paul, Damian Lillard, Kawhi Leonard, Pascal Siakam e The Joker, o homem que bateu Los Angeles.
Exato. Aí, nesse caso, você acha que... É, vamos ver se ele vai conseguir vencer Los Angeles agora, né?
É, inclusive, o hype.
É, o que você estava falando provavelmente é que Lillard deveria estar no lugar de Luka.
E yep, é, pra mim sim.
É isso. É porque esse prêmio a gente tem que lembrar que é relacionado com a temporada regular, né?
Correto. Até março.
Eu acho de que Luka fez uma temporada regular melhor do que de Lillard, não?
É, eu acho que não, porque tipo, Lillard deixou o time minimamente competitivo com o CJ se machucando. Ele também acabou se machucando, né? Tendo que jogar número de playoff, tipo, minutos de playoff, sabe? Tipo, na posição que ele tava. Tava muito mais desconfortável que o Luka, e aí eu acho que, tipo, ele merecesse mais. Mas tudo bem também, não é nada, oh meu Deus. E aí, e o resto, assim, sei lá, Chris Paul com certeza merece estar aí. Se eu acho que Lillard deveria subir, Chris Paul pra mim tá no lugar perfeito.
Sim, aí, com certeza.
Ele não poderia estar abaixo disso aí, é meu ponto.
Uhum.
E o que mais, você... Algum comentário? Você acha que Siakam... Olhando para os resultados dos playoffs, né, a gente olha Siakam com... Né? Mas lembrando que
foi uma
regular e o Raptors ficou em segundo lugar no leste.
É isso. A parte mais difícil, na verdade, é você ter em mente de que a NBA demora muito de entregar essa porra desse prêmio. E isso acaba influenciando. Porque, por exemplo, para mim, a minha memória mais fresca tiraria Siakam dessa lista. Porque eu tô lembrando dele nos playoffs onde ele derreteu. Mas a gente tem que lembrar que é exatamente o que você falou. Na temporada regular, ele foi bom. Eu acho que eu concordo com você que o elo mais fraco seria Luka. Que você poderia trocar Luka com Lillard a qualquer momento. Eu acho que eu não trocaria, mas eu também não teria nenhum problema se fosse ao contrário.
Sim.
Siakam, de certa forma, eu fico um pouco incomodado. Porque eu acho que eu preferia colocar Chris Middleton no lugar dele. No lugar dele, ou então, eu não sei. Porque Chris Middleton também foi. Ele não participou, né? Ele não foi selecionado.
Ah, não foi não.
Pra nenhum, né?
Não. Então, vamos falar aí do terceiro time, que é o cara
vamos
que.
Vamos lá.
Um cara que tá no terceiro time, eu colocaria no lugar de Seattle. Então. O terceiro time é composto de Ben Simmons. Russell Westbrook, Jimmy Butler, Jason Tatum e Rudy Gobert. Então, começando do ponto que a gente parou, que é, pra mim, Tatum, né, porque é ala no caso, né,
uhum.
E pode subir, aí Tatum subiria pra o lugar de Siakam, se eu fosse,
eu concordo.
Tem que escolher.
Concordo.
O resto é por aí. Você queria falar, eu lembro que a gente conversando em off, você falou de... Jogador do Washington, armador, muito bom.
Bradley Beal,
né? Você queria...
Pra mim, o Westbrook não deveria estar nessa lista. O Westbrook não fez uma boa temporada regular.
Uhum.
O final de temporada regular dele foi espetacular, que é um dos textos do 6-7, né? A gente tem uma mudança gigantesca depois que Capela é trocado. Mas antes de Capela ser trocado, ele não estava jogando muito bem. O time do Houston estava oscilando bastante. Não dizendo de que o time do Washington Wizards é uma maravilha, porque não é. Mas Bradley Beal foi constante e entregou todo santo dia da temporada regular. Pra mim ele deveria estar aí. O Westbrook provavelmente levou essa aí por causa da mídia. Porque vamos lembrar que quem vota é da mídia também, né?
É, correto.
E aí... Como você colocou Siakam no terceiro time, eu não me incomodaria agora de tirar ele e colocar Chris Middleton.
Tudo bem. Tudo bem.
É porque
pelo que você viu nos playoffs, porque as primeiras 3-4 semanas de Siakam, a gente tava pensando, opa, talvez a gente fale de MVP.
Sim.
Então, né...
É isso, é muito difícil... Quando a NBA. Porque a gente tem que lembrar da temporada regular. A gente tem que lembrar também que o ano tá muito estranho, porque a gente teve o último jogo da temporada regular em março, a gente tá em setembro e a gente ainda tá nos playoffs, né? Ainda tem isso. E aí leva outro ponto que vai ser muito estranho, que vai ser a entrega do prêmio de MVP.
Sim.
Que o prêmio de MVP ainda não foi entregue e vai ser entregue para
Giannis e Tocu
depois que ele foi eliminado dos playoffs. Ou seja, por que não entregou esses prêmios logo quando definiu de que não, só seria até março? Por que não entregou antes dos playoffs começarem? Por que não, já tirou isso tudo do lugar? Porque imagina se fosse tipo Kawhi o MVP. O quão bizarro seria.
Sim, muito bizarro.
Ai,
muito bom. Pois é, foi varrida de cavaleiros, inclusive, né? Então, só eu tinha anotado aqui o All-NBA Team que a gente tinha falado lá em junho. Eu tinha colocado aqui pelo menos. Eu tinha colocado James Harden, LeBron, Giannis, Anthony Davis e Kawhi. Então a única diferença aí do primeiro time era Kawhi. É. E aí eu joguei Doncic pro segundo time, enfim.
Porque eu acho que nesse time você tinha pensado como LeBron de armador, né?
Exatamente, que não pode. Né?
Uhum.
É isso aí, né? Porque são dois guards, dois forwards e um center em todos os times. Isso.
Até perfeito. Quando eles se irritam e colocam três centers, ou então três guards, ou então três armadores, porque não tinha como ignorar tal pessoa.
Pois é.
Por que não faz logo os 15 melhores, no, né?
É, foda-se a ordem, tipo.
É, se o time é ideal, por que não faz logo sem posição?
É.
Bom. Mas é isso. Bom, vamos lá então fechar aqui o podcast dessa semana com a Conferência Leste. Conferência Leste que a gente teve no episódio passado, a gente comentou da derrota do Milwaukee Bucks. Mais uma vez, da resistência a mudar o esquema por parte de Budenholzer. Então a gente teve também outra fechada de série que foi o Raptors eliminado depois de um jogo 7. O que foi uma série incrível. Provavelmente a série mais inteligente desses playoffs, onde a gente teve ajuste dos dois lados, principalmente Nick Nurse, que é basicamente uma enciclopédia de basquete, né? E ele dando entrevista, ele não faz questão nenhuma de segurar o crédito. Ele sempre fala, não, porque eu assisti uma fita de 1980 do técnico tal que tinha uma jogada dessa. Ou então lá eu assisti um jogo do high school que tinha esse negócio, eu peguei esse esquema defensivo. E ele tá alterando o jogo a cada momento. E do outro lado também tem uma mente brilhante do basquete em Brad Stevens, que também muda o jogo o tempo todo. E no final, ajuste por ajuste se anulou, e realmente o time que tinha mais talento acabou levando a série.
Perfeito, perfeito seu resumo. Foi exatamente isso que aconteceu. Então, foi muito legal. Foi o aperitivo dessa série Celtics e Raptors foi o Jazz contra Nuggets, né? Uhum. Que foi a primeira vez que a gente comentou, nossa, tem, né, no jogo 7, os ajustes, né? O técnico tava quase que chamando a jogada. Nessa série, né? Todos os jogos, os técnicos estavam chamando todas as jogadas ofensivas e defensivas o tempo todo. Então, tipo, os jogadores sabiam, obviamente, que tinha que ser, né? Mas ainda assim, ele tava falando, olha, isso aqui, seu filho da puta. Então, não tem desculpa, porque você me ouviu que não tem torcida. Então,
sim.
Enfim, né? Então, é isso. Então, sem torcida, o técnico tem certeza que todo mundo tá ouvindo, então tem mais unidade. A performance absoluta, né? Do xadrez, né? Você mexendo cada peça como você tinha imaginado. Aí algumas peças performam melhor que outras e é a história da série, né?
Sim. E isso é engraçado porque eu ouvi, putz, tem muito tempo que eu ouvi um podcast com o Nick Nurse, uma entrevista dele, eu não lembro quem foi. Eu acho que talvez tenha sido o Zach Lowe. E Nick Nurse foi um cara que ele já passou por todos os níveis de técnico existentes, né? Ele já foi técnico de college, ele já foi técnico de D-League, de high school, assistente técnico na NBA. E teve uma época que ele estava na vida dele que ele foi técnico fora do país, né, que eles chamam de overseas. E ele era técnico e jogador do time. Porque era a única forma que ele tinha como treinar e garantir de que o esquema dele seria implementado. Então ele estava dentro de quadra, e dentro de quadra ele chamava as jogadas, e ele era técnico. Então eu acho que essa experiência deve ter ajudado muito ele agora, porque ele basicamente ele só faltava entrar dentro de quadra.
É,
ele,
sim.
e Brad Stevens são os caras que só voltam na entrada dentro de quadra. Nick Nurse é um pouco mais espalhado, tipo, mais reações. Brad Stevens parece um homem de gelo, né?
É, pois é.
Mas eu acho engraçado isso, porque eu fico tentando imaginar como deve ser você ser o técnico e o armador do time ao mesmo tempo.
Não,
é uma situação que somente LeBron James consegue fazer. É. Né?
Ou jogando 2K, né?
É, ou jogando 2K. Isso é engraçado.
Pois é, perfeito. E é isso, malucos realmente só faltavam entrar em quadra. Eu ficava pisando na linha e falei, pô, cadê Chris Paul? Né? Você fala, ô, técnica no técnico aqui, por favor, né?
Enfim. O homem que joga com o livro de regras debaixo do braço.
É, isso é técnica. Isso aí eu sei. Imagina Chris Paul.
Sim.
Né? Então, o Chris Paul provavelmente guardaria isso na manga pra um jogo específico. Eu diria o jogo 7. E aí, talvez fosse a diferença, né?
Sim.
Ai, ai, porque, nossa, e aí o jogo 7 foi tudo que a gente esperou, né? Teve, nossa, foi muito bom. Mas aí, como você falou, os
e
Celtics...
Teve, fomos coroados com overtime, né?
Ó, exato. Foi o jogo 7 que teve overtime?
Eu tô na dúvida, talvez.
É porque o jogo 1 contra o Heat, que a gente vai só esboçar a fala que aconteceu, que teve overtime, né?
Uhum.
Ah, bom, mas eu não tenho certeza.
Como a gente não tem certeza, então a gente não vai dar informação.
Ah, muito bom. Então é isso, tipo, bom, qual, além dos ajustes técnicos e todo esse pedaço, tem alguma informação relevante que você quer trazer? De que, tipo, por exemplo, Ibaka jogou muito bem.
Ah, sim.
Essa série. Mas em contrapartida, Gasol jogou muito mal.
Uhum.
Os dois. Pois é. Os dois armadores do Raptors reagiram, né? Conforme a série foi passando, eles foram jogando melhor e melhor e melhor, achando as vulnerabilidades. Né? Aí entra muito Nurse também, né? Com ajustes ofensivos. E, além disso, e aí vem a cereja do Raptors, né? Que é, cadê a minha estrela, né? Cadê meu Kawhi Leonard? Tem esse cara Siakam aqui, pode ser ele?
No playoff passado foi, mas nesse não.
Siakam não está pronto. Simplesmente não está pronto para, né, para assumir esse time. A gente viu isso agora. Mas com certeza ele vai usar isso para aprender e vai voltar melhor no passado. Então, o futuro do Raptors ainda é brilhante. Né? A gente tem que lembrar.
Sim, com certeza.
Jogou muito bem. Nossa. Atacar o Udi é um inferno. Só Tatum teve algum sucesso nessa série atacando o Udi.
É, perfeito. Foi divisor de águas pra ele, né? Ele realmente cresceu.
Sim, perfeito. E aí, infelizmente, tipo, o pessoal não teve... Não entrou muito, né? Davis, Boucher e tal. Boucher, principalmente. Eu esperava mais minutos, mas ele não tá pronto também, né?
É, faz sentido.
Então, ano que vem a gente vai ver esse Raptor de novo aí, nos playoffs.
Ah, com certeza.
Então,
a pergunta vai ser com ou sem Kyle Lowry, né?
Verdade, né?
Que ele fez uma extensão de um ano só, né?
Sim, então Kyle Lowry e Van Fleet aí são dúvida, né?
É.
Mas de qualquer jeito, acho que o Raptors tem condição aí de...
Ah, tem. Agora, eu queria trazer um ponto do Celtics também, que é, pra mim, os dois melhores jogadores. Obviamente a gente tem Tatum, não tem problema nenhum, mas as duas maiores surpresas desse elenco com certeza são Marcus Smart e Daniel Tice.
Sim.
O trabalho que Marcus Smart está fazendo e o trabalho que Daniel Tice está fazendo, pra mim, são as melhores partes desse time do Boston, porque eu posso olhar as outras coisas, são muito boas, realmente. Eu não quero deixar ninguém fora disso, mas Daniel Tice está fantástico nessa série. Principalmente porque o ponto fraco do Boston é o garrafão. E Marcus Smart está fazendo tudo dentro de quadra.
Sim. Flopando, inclusive.
Ele é um jogador insuportável de você jogar junto com ele.
Nossa, muito chato.
Sim.
Mas perfeito o que você falou. Tais realmente supriu o Celtics tem o projeto, né, defesa do garrafão né? Foi uma vulnerabilidade na temporada regular, a gente sabia disso, né? Entrando nesses playoffs, inclusive. Mas do jeito, da maneira que o Raptors atacou o garrafão, o Celtics se portou muito bem, tá? Isso foi fundamental. Tanto que quando ele teve problemas de falta, ou quando ele estava fora de quadra, o Robinson, né, o pivô do Celtics, em alguns momentos teve momentos de brilho, mas em grande parte ele se atrapalhava. Né? Outro cara que não estava pronto para estar ali, mas era o que tinha. Né? Já que you can't play Kanter.
Exato, não dá. E nem Taco.
Pois é, infelizmente.
Taco vai ser utilizado estilo Boban daqui a alguns anos, se ele continuar no elenco.
Sim. Perfeito.
Bom, e aí depois de fechar essa série, o Celtics, que foi o melhor time, está agora nas finais de conferência com o Miami Heat, que é exatamente o ponto que estamos agora da temporada. Miami abriu 1-0 nesse primeiro jogo, um jogo sensacional, com overtime, com ajuste, com defesa, com ataque. Sensacional o jogo, e aí... Falando da parte do ajuste, o ajuste veio pela parte do Miami, porque o Miami estava tomando uma surra no primeiro tempo, e a entrevista que Spoelstra deu foi: a gente vai melhorar tal ponto, tal ponto, tal ponto, tal ponto. E no, depois que saiu o halftime no terceiro quarto, você conseguiu ver todos os pontos melhorando do Miami. Eu sinto de que, de certa forma, esse jogo foi mais do Boston perdendo do que do Miami vencendo. O Boston, ele meio que não conseguiu fechar o jogo. Não sei se você concorda.
Não sei o quão justo é isso. Eu entendi o que você falou, mas...
Porque, obviamente, quando eu coloco desse jeito, parece que eu tô falando de que o Boston perdeu porque ele vacilou, não porque o Miami teve a habilidade... Exato, a capacidade de chegar e virar. Mas eu digo só pelo fato de que o melhor jogador do Celtics teve duas vezes a bola na mão pra vencer o jogo e ele não venceu.
Sim.
E aí o jogo terminou com o toco mais lindo que eu já vi na minha vida, pelo simples fato de que ele aconteceu no overtime de uma final de conferência para vencer o jogo.
Nossa, foi inacreditável. Vamos lá. Perfeito o que você falou do Spoelstra. Vai ser outro jogo de xadrez, vai ser muito legal. Nossa, eu já tô sentindo falta, sinceramente.
Sim.
Da NBA, ainda bem que a NFL chegou, mas... Já tô sentindo falta, porque todos os anos eu sempre acompanho os aspectos táticos, mas pô, esse ano tá muito claro, sabe? E, tipo, todo mundo, não tá claro só pra mim, tá todo mundo enxergando, todo mundo falando sobre, tá muito legal essa parte. E muito bom, muito bem pontuado por você. E sobre Tatum, cara, tudo bem que... Primeira coisa daquela última jogada, né? Antes do overtime. A bola pra ganhar o jogo. Antes disso, flop de Smart. O juiz comprou. N1. Antes disso, na verdade. Jimmy Butler mete a bola. Né? Sim. Aí, Heat tá na frente. Aí, flop de Smart. Celtics tá na frente. Aí vai Butler, empata o jogo. E aí, timeout pro Celtics. E aí, eu te garanto uma coisa. Tá, não garanto, porque eu não tava lá. Mas Stevens é conhecido até hoje, né? Tipo, a gente sabe, tem essa fama de desenhar a jogada depois do timeout. E se a jogada é, tipo, imparável, e não tem resposta, né?
Sim.
E aí, eu duvido que essa jogada era uma isolation top pick pra Tate.
Com certeza.
E foi isso que aconteceu. Então, foi alguém... Ou Miami anulou o look, Miami, tipo, anulou o que eles queriam, tipo, não deram a opção da jogada que eles queriam, e aí por isso eles tentam abrir o isolation e falar, vai ser eu mesmo, que por mim, sinceramente, e torcedor do Celtics fala, tudo bem, né, é a sua estrela, afinal das contas, tudo bem que você pode querer um arremesso melhor, mas... Às vezes é o que você tem, e é muito bom, é muito melhor do que a maioria dos times.
Sim.
Então, tipo, meu ponto é esse só, com esse final de jogo aí. E aí sobre o toco, cara, toco mais bonito do que esse, sei lá, o de LeBron em Guadola, em 2016, talvez, mas o toco, se o Clippers avança, né? Esse toco de Kawhi com o dedo médio.
Sim.
Pra você que não viu, o Kawhi deu um toco com um dedo apenas. Murray veio pra enterrada, né? Na série contra o Nuggets. E Kawhi deu toco com apenas o dedo, dedo médio. É uma ofensa isso, o desrespeito é gigante, mas eu ofensivo. É, mas o toco de Bandebaio em Tatum é... Se fosse qualquer outro, outro jogador, se fosse, sei lá, um jogador não tão experiente, se fosse Brown, sei lá, Brown também não. Se fosse o Williams, o pivô do Celtics, tomando aquele toco, nunca mais, essa série não seria igual pra ele, entendeu? Ele não iria se recuperar tão cedo. Tatum consegue porque ele pega fogo do nada e tipo, a cabeça dele tem memória curta, né? O jogador bom tem memória curta e não lembra disso.
A questão do toco, pra mim, ela vem com a violência que Tatum tava pra poder enterrar essa bola.
Que eu aprecio também, né?
Aprecio demais. Agora, é realmente impressionante como o Adebayo conseguiu parar frente a frente. Porque o de LeBron e Iguodala, você ainda tem como falar que Iguodala foi pra fazer uma bandejinha safada e LeBron veio de trem louco, descarrilhou e levou. Mas nessa não, a Adebayo plantou na frente do cara e segurou a bola mesmo, tirou. Você vê que tem um momento assim, tipo, a força de Tatum foi tão grande que a mão de Adebayo quase que vai pro cilindro, né?
É, sim, sim.
E ele joga e tira aquela bola. É, maluquice.
Como é que a mão não explode?
Exato, você tem que ter muita força pra poder parar uma bola daquela. Vamos lembrar que os jogadores são extremamente fortes. E... só pra gente dar uma fechada naquela parte da bola de 3 pontos do final de Tatum, pra mim a única coisa que ele errou no isolation ali foi de tentar aquela bola de 3.
Você queria pra infiltrar, mim, né?
Eu queria que ele infiltrasse e ele tentasse encontrar algum contato ali.
Mas aí, eu não sei. É muito perigoso você atacar, aí tá a banda é baio, faltando 3 segundos, você vai ter que arremessar e aí, sabe?
Porque
do perímetro ele consegue criar algum espaço, mas é muito menos garantido dele arranjar algum espaço faltando 3 segundos lá dentro, eu acho.
Faz sentido, mas é porque sempre imagina assim, se tá empatado mesmo, se eu perder a bola aqui, o Miami não vai conseguir cruzar essa quadra. É muito difícil deles conseguirem arremessar daqui e acertar, entendeu? Então, vou tentar encontrar um contato aqui em algum lugar, então tá só subir essa bola aqui pra... Né?
Botar na mão do juiz, né?
Uhum.
Juiz, decide aí o jogo.
Exato, e a gente viu aquela merda que aconteceu lá no jogo do Bucks com o Miami, né? Bom, então é isso aqui. Tem mais alguma coisa que você quer falar?
O que você acha depois desse jogo 1? Você acha que vai dar Miami?
Eu acho, eu tô tendendo a concordar com o modelo do 538 do Celtics. Pelo mesmo fato deles vencerem também o jogo do Raptors, né? Porque, querendo ou não, os dois times têm muito talento, mas quando você olha o Celtics, eu acho que ainda tá um nível acima do Miami. Mas ao mesmo tempo eu não quero apostar contra o Miami, porque a gente viu o que o Miami fez contra o Bucks.
Pois é.
Mas acho que essa série tem 7.
Não é todo time que leva o Celtics para o overtime, não. Tipo, que volta. O Celtics começou a emplacar aquela corrida que você fala, ih, acabou, né? Mas o Miami ainda assim volta, resilientes, né? Resolveu os probleminhas ali, defesa de perímetro principalmente, consertou. Marcar Kemba é muito difícil, mas, tipo, teve problema com o menino também, Robinson, que teve problema de falta também. Hero chegou e assumiu também. Então eles têm talentos também, né?
Sim, sim.
Mas
sim.
Como você falou, não tanto quanto o Celtics, eu tô com você nessa.
Eu acho que vai ser Celtics em 7.
Eu também. Meu sonho são 7 jogos de novo, e aí os dois técnicos entrando em quadra vai ser 6 contra 6 no final.
Com certeza.
Na última posse de bola.
Bom, mais alguma consideração então?
Nope, vamos fechar.
Então é isso aí, pessoal. Eu vou encerrar o podcast de hoje aqui, a nossa edição de número 70. Bom, obrigado a você que ouviu o podcast até aqui. Muita coisa empolgante acontecendo. NBA, NFL, playoffs da WNBA, playoffs da MLB, que eu nem assisto, mas é quarentena. Vamos nessa.
Playoffs da WNBA, tá rolando, né? Rapaz,
tá.
É verdade. Sim. Muito interessante. E é double header. é Elimination, né?
Uhum.
É, meio gorrão, enfim. Bem legal. Dá uma olhada também.
É, isso aí. Bom, hoje, no dia que esse podcast está sendo postado, para você que é fã da NFL, tá tendo o Ohio Bowl, né? Que tem o Cincinnati Bengals contra o Cleveland Browns. Vamos ver como é que vai acontecer aí. Bom, mas é isso. Obrigado a você que ouviu até aqui. Vou lembrar nossas redes sociais, @637 no Instagram e no Twitter. O nosso site é o 637.wordpress.com e o nosso e-mail é 637@gmail.com. Obrigado e até a próxima.
Valeu, pessoal. Eu não acredito que no último podcast eu não fiz piadinha com 69 na abertura. Valeu.